Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as informações de interesse aí do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, canal aberto para sua participação. Participação tanto no site quanto no YouTube, você pode usar o chat para mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas, enfim, interagir conosco, interagir com os nossos convidados. Nesta segunda-feira, 12 de maio, vamos falar da pressão sobre as cotações da arroba do boi gordo e principalmente entender que a oferta ainda está aparecendo. Mas a demanda, como foi a demanda? O tão esperado Dia das Mães, será que ajudou a enxugar o mercado? O que a gente pode esperar em termos de precificação da arroba do boi gordo daqui para frente? No quadro Na Ponta do Lápis, vamos falar sobre sebo e couro. Afinal de contas, são subprodutos que agregam valor aí aos resultados das indústrias. E a gente vai acompanhar, à medida do possível, aqui no Pecuário e Mercado também, como esses mercados estão evoluindo. E no quadro Manejo Eficiente, vamos discutir a suplementação mineral e os impactos dessa suplementação para o ganho de peso dos animais. E a gente começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E nesse momento o que a gente precisa entender é o que vai acontecer com o mercado a partir de agora. Afinal de contas, existia uma expectativa de demanda que acabou ficando para trás agora com o Dia das Mães já superado. Dia das Mães, segunda data mais importante de consumo aí para a carne bovina. A gente precisa entender como é que foi esse consumo, se de fato a gente tem alguma perspectiva nova a partir de enxugamento de oferta e, claro, como que a oferta vai se comportar a partir de agora. Quem traz os detalhes para a gente é o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário e diretor lá da HN Agro. Seja bem-vindo, viu, Iberville? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e principalmente entendendo cenários possíveis a partir de agora. Até então, né, Iberville, tinha toda uma expectativa com relação à demanda, né? Essa demanda de início de mês, demanda do Dia das Mães, que acabou ficando para trás agora. A gente está na segunda-feira depois do Dia das Mães. Afinal de contas, com que cara começa essa semana e principalmente o que dá para avaliar das vendas do Dia das Mães e se é um fator de mudança de cenário, Iberville? Seja bem-vindo, meu amigo.
Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, as informações que nós temos até o momento são de que as vendas para o final de semana do Dia das Mães elas foram positivas. Agora a gente vai ter, né, hoje, amanhã, essa confirmação ou não com nível de reposição de estoques do varejo. Lembrando que agora o varejo ele está repondo seus estoques de vendas que foram positivas, não foram nada excepcionais, mas a informação que nós temos até o momento aqui realmente foi uma melhoria de venda na última semana. Ao longo da última semana isso foi ocorrendo e nós não acreditamos que tenha tido nada de muito diferente no final de semana. Só que agora o varejo vai se estocar para um período de segunda quinzena. Então, deve haver um aumento de vendas no varejo, não na comparação com as últimas semanas, mas o que normalmente ocorreria por um final de semana melhor, mas não estamos com expectativas de que o varejo venha se estocar de maneira muito forte, porque ele está esperando agora a segunda quinzena de maio.
Consequentemente, não dá para dizer de mudança de cenário de preços para a arroba do boi gordo então, né, Iberville?
Alexander, o cenário ele está mais pressionado, ele segue, na verdade, com a toada de um cenário mais pressionado. As programações das indústrias elas não estão apertadas em geral. E agora esse cenário mais calmo do lado do escoamento, ele deve manter o cenário um pouco mais pesado, um pouco mais ou na mesma toada talvez, porque do lado da oferta a gente não está vendo nada excepcionalmente grande também. A gente está com aquela pressão de final de safra, que não é nada, vamos dizer, não é nenhuma novidade, mas não é todo lugar que tá comprando do jeito que quer, nos preços que o frigorífico quer. Tá? Mas o cenário está mais para negativo, sim. Para a gente vamos dizer, sair de cima do muro, a gente fez uma ponderação para cada lado, o cenário está mais pesado, sim.
Agora, quando a gente olha a tendência da oferta, geralmente a gente tem uma evolução na oferta acontecendo. Mas, claro, tudo isso depende da capacidade do pecuarista de gerenciar ou não a entrada desses animais no mercado ao longo de maio. O que que, quando você fala dessa oferta que ainda não é uma oferta que pressiona cotação muito de uma maneira muito forte, dá para dizer que ainda o pecuarista está conseguindo fazer esse gerenciamento de oferta, Iberville?
Alexandre, quando a gente fala da oferta e demanda, a gente sempre. Eu falei aqui, aí ouvindo você repetir o que eu disse, é bom a gente dar uma ponderada. A gente está com um cenário de oferta que ele segue em níveis historicamente altos. Só que a gente está com um cenário de demanda que também tem se comportado muito bem. Exportações recordes, nós tivemos recorde em abril, recorde para os Estados Unidos, recorde para o México, recorde para o mês de abril, considerando os meses de abril da história, etc. Então a gente está com volumes muito bons exportados e um consumo doméstico que tem absorvido um volume importante de carne, apesar de toda a cautela e o cenário econômico adverso e com muitas ponderações. Mas agora quando a gente fala que a oferta ela não vem pressionando tanto, é para esse nível de demanda. Quando a gente pega e faz um comparativo anual, nós temos uma oferta, agora usando dados de abril, a gente teve uma oferta que já foi menor do que no mesmo período do ano passado. Mas foi no acumulado do ano, a gente está falando da mesma oferta do ano passado, que foi uma oferta grande, tá? Então, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse ano a gente, até abril, teve uma oferta semelhante à do ano passado, só que com mais exportações. Ou seja, a gente teve menos carne para ser escoada no mercado doméstico no acumulado dos primeiros 4 meses. Isso é um bom sinal, porque mostra que a gente está com menos necessidade de escoamento no mercado doméstico. Quando a gente pega só abril, a gente teve uma queda até de 5,2% nos abates na comparação com abril do ano passado. Então, é o primeiro mês em muitos meses aqui de comparação que a gente teve uma queda dessa magnitude. Se a gente voltar mais de 20 meses, a gente só teve queda acima de 4% na comparação anual lá em novembro do ano passado, que foi quando o mercado estava explodindo. Então, o que eu quero ponderar aqui? O nível de oferta ele segue ainda em um patamar historicamente elevado, mas a gente está começando a ter algumas diminuições em comparativos anuais e mesmo nos comparativos mensais. Abril teve uma queda de 1,7% na comparação com março também. Tá? As fêmeas seguem bastante ofertadas, mas a oferta de machos ela tem diminuído. A oferta de machos agora em abril ela diminuiu 14,7% na comparação com abril do ano passado, considerando números preliminares do CIF, né? Então, a gente tem um movimento de fêmeas indo para o gancho ainda com volume, mas a oferta de machos já diminuindo há alguns meses. Tá? Então, mais uma vez, o gatilho dessa escassez de gado, dessa redução mais importante da oferta de gado que nós esperamos ainda para 2025, é justamente essa oferta de fêmeas, porque a oferta de machos ela já está diminuindo.
Deixa eu entender então. Quando a gente fala da comparação de janeiro a abril, ainda a gente tem uma oferta maior ou igual à do ano passado, certo?
Isso, é uma oferta considerando todas as categorias, está igual aqui em números que ainda
Igual.
devem ser ajustados, os números de 2025, mas talvez superem pouca coisa, só que praticamente estabilidade.
Boa. Só que quando a gente pega a referência de abril, que é o último levantamento que a gente tem, a gente já começa a perceber um declínio da oferta.
Perfeito, Alexander. Queda de 5,2% na comparação com o mesmo
Com
mês do ano passado.
abril do ano passado. Só que daí você está
É.
trazendo um ponto importante: o abate de fêmeas ainda predominando. O que que isso indica na prática, Iberville? Que a pressão, da arroba no mercado interno pode continuar?
Sander, como o abate de fêmeas ele tem uma sazonalidade muito mais pronunciada, assim, muito característica, que é os picos de abate ocorrendo normalmente em março, maio e uma queda importante no segundo semestre. Na nossa e o abate de machos, Normalmente o peso dele é maior no segundo semestre também, mas pelo nível de queda dos abates de machos nesse começo do ano, a nossa expectativa é que a partir do momento que as fêmeas saírem um pouco da jogada, isso deve dar uma enxugada relevante no nível de oferta. Consequentemente, isso deve dar um espaço para a arroba evoluir, ainda mais quando a gente considera o cenário de exportações que tem ido muito bem e que, ao que tudo indica, devem continuar muito bem ao longo do ano. Agora nós tivemos essas notícias relacionadas à China e Estados Unidos, não pelas tratativas em si e o efeito direto, mas pelo efeito que elas já têm tido sobre o próprio câmbio, valorizando um pouco o dólar. Isso pode beneficiar e pode ajudar nessa expectativa de preço, expectativa para exportação. O acordo em si de Estados Unidos e China, sair ou não sair, para a carne bovina, na nossa visão, tem o seu efeito limitado, mas quando a gente pensa que isso já deu uma estimulada no câmbio nesse começo de semana, é algo que pode se somar a essa outra conjuntura, essa conjuntura geral, e dar um pouco mais de espaço para a arroba andar.
Você acha que maio continua mantendo essa tendência de queda registrada em abril, de queda na oferta, Iberville?
Sazonalmente, maio costuma ter aumentos de oferta, Alexandre. Nós tivemos, eu acredito que na comparação mensal a gente pode ter aumento na comparação com abril. Agora, na comparação com maio do ano passado, talvez um mercado com aumentos mais sutis ou mesmo com algum recuo pode ser observado. Tá? Então, na comparação com abril, a nossa expectativa é que o abate suba, porque normalmente sobe, o mercado tem estado um pouco mais pressionado e etc. Mas na comparação com maio do ano passado, é possível que a gente comece a ver mais um mês de redução, talvez.
E maio é ainda de participação importante de fêmeas, tradicionalmente, Bervini, nas escalas.
Maio, sim. Quando a gente fala se a gente pegar uma curva dos abates de fêmeas ao longo do ano, historicamente, março e maio são os maiores volumes de fêmeas abatidas. Agora a gente está com esse efeito pensando em participação. O primeiro semestre é de mais participação, o segundo semestre de menos participação. Mas esse efeito de queda importante no abate de machos tem reforçado esse peso das fêmeas nos abates. E isso turva um pouco aquele indicador clássico que a gente tem, que é a participação de fêmeas. Então a gente tem que olhar essa participação de fêmeas com essa ponderação de que o abate de machos diminuiu bastante nesse ano. É algo que, na nossa visão, se a gente tiver uma diminuição da oferta de fêmeas, se soma para gerar uma expectativa mais positiva para o cenário no segundo semestre.
Mas dá para bater o martelo que o abate de machos tende ou tem essa característica de menor oferta também a partir de agora?
O abate de machos, normalmente, ele sobe no segundo semestre. Ele tem os picos de abate, no primeiro semestre, em maio. E aí, no segundo semestre, a tendência é que ele aumente gradativamente e supra um pouco a diminuição que ocorre nos abates de fêmeas na mesma época também.
É,
Então, a nossa expectativa para os abates de machos, na comparação que a gente tem hoje, é de um aumento gradativo no segundo semestre.
mas para o
Agora,
segundo
nas
semestre, né?
comparações anuais, isso, oi?
Mas isso para o segundo semestre, né? Quando a gente analisa o primeiro semestre, já teve uma pressão negativa importante de 14% que você falou em abril. Pode ser que apareça mais por causa da sazonalidade, mas já em menor comparação com o ano passado também. Isso é uma tendência agora para o primeiro semestre e vai se recuperar só no segundo semestre, é isso, Iberville? Só para ficar claro?
Alexander, nós temos observado aqui mês a mês quedas nos abates de machos desde novembro,
Ah, é?
tá? Olhando uma. E quando a gente pega também, sempre na comparação anual, ou seja, com o mesmo mês do ano anterior, desde novembro esses abates também têm diminuído. Se a gente usar o que aconteceu em 2024 aqui pro abate de machos só como referência, a gente em junho teve uma queda de 3,9% nos abates de machos na comparação com maio. Se essa sazonalidade aqui em 23, a mesma coisa, queda no abate de machos na comparação com maio. Então, pela sazonalidade desses últimos anos, a expectativa é de redução, de uma continuidade da redução do abate de machos em maio. Tá? Então, essa seria a nossa expectativa para abates absolutos. E dentro de uma sazonalidade, a tendência é que no segundo semestre haja um peso maior dos machos na comparação que a gente observa no primeiro. Mas, número absoluto. Caiu em abril, e a expectativa para junho é que tenha caído também.
Boa.
É que tenha caído, não, desculpa, é que caia também.
Caia também. Então, teoricamente, a gente vai ter uma menor disponibilidade de machos também nesses próximos meses, culminando aí com declínio de oferta de fêmeas também aí a partir dos próximos meses. No segundo semestre, o volume de machos aumenta por causa do confinamento e o de fêmeas definitivamente cai. Daí sim, a gente vê uma restrição total de oferta maior no mercado e por isso que a gente fala aí de preços mais valorizados no segundo semestre. É essa a ideia, Iberville?
Isso, Alexander, a gente tem essa associação. Pensando em expectativas para oferta, o abate de machos ele tende a aumentar sazonalmente, mas ele tem diminuído nas comparações anuais e mês a mês. Então,
Perfeito.
mesmo que ele aumente, a gente está falando de uma categoria que para 2025 já deve ter uma redução até relevante. No acumulado de janeiro a abril, a gente já teve uma queda de 6% nos abates de machos, só que as fêmeas tiveram um aumento de 8%. Só que quando que as fêmeas saem da jogada? No segundo semestre. Então, justamente essas fêmeas que estão segurando as pontas do lado de disponibilidade de carne, de produção, disponibilidade está menor porque a gente está exportando mais. Mas essas fêmeas que têm segurado um pouco as pontas, elas tendem a sair da jogada no segundo semestre. É claro que a gente, quando analisa a longo prazo, a gente sempre tem a ponderação do aumento do abate de novilhas, para programas de carne, devido à China, etc. Mas, na nossa visão, isso não tira o efeito de que menos fêmeas tendem a vir para o gancho no segundo semestre. Consequentemente, isso deve fazer com que a gente tenha no segundo semestre um abate menor do que no segundo semestre de 2024. Com a
Muito.
ponderação de que, em 2024, a gente teve o maior abate da história. Então, a gente não está esperando uma oferta muito escassa. Só que a gente tem um consumo que, ano a ano, ele acaba evoluindo um pouco. Um poder de consumo, pelo menos em quantidade de população e etc. Aqui eu não estou falando nem de capacidade de renda, eu estou falando de mais pessoas, crescimento populacional, etc. Isso dá um pequeno viés de aumento. E paralelamente a isso, a gente tem exportações indo muito bem. Então, uma produção igual ou um pouco menor do que a do ano passado, com exportações indo muito bem, ela dá espaço para o mercado andar, na nossa visão.
Boa, Iberville. O João Henrique quer saber se maio também está tendo essa queda na oferta de machos. Já dá para sentir alguma pressão, na oferta de machos ao longo de maio?
Boa pergunta, João Henrique. O maio, o que a gente tem visto para maio, usa esses dados aqui, esses dados são preliminares, então a gente costuma usar os dados do mês anterior e depois de alguns dias do mês fechado, porque eles vão sendo inseridos, são dados do sistema CIF, né, do mapa. Então a gente costuma confiar neles um pouco mais depois de uma semana fechada, pelo menos. Quando a gente pega os dados agora, se eu pegar os dados de maio, eu vou ter só esses dados preliminares, e como eles não são por semana, eu não teria essa referência do ano passado e nem do mês anterior. O que a gente tem visto é o efeito sobre o mercado, que esse mercado um pouco mais pesado nas últimas semanas, na nossa expectativa, é possível que o abate de machos tenha diminuído menos ou mesmo aumentado um pouquinho na comparação mês a mês. Agora, na comparação com o mesmo mês do ano passado, pelo viés que nós temos observado de queda desde novembro, sempre mês versus mesmo mês do ano passado. Desde novembro os abates de machos têm caído. Na nossa visão é possível que nessa comparação o abate tenha caído. Lembrando que em maio do ano passado a gente teve um abate muito forte de machos, né?
Boa.
Na comparação anual, maio de 24 aumentou em 8% na comparação com maio de 23.
Muito bom. Iberville, Adriano Gomes quer saber o seguinte: pode acontecer de produção de bezerros ter aumentado significativamente e a alta extrema nunca chegar? Ou o final de 2026 pode estourar o bezerro?
Vamos lá, Adriano. A gente está com uma alta acumulada em 12 meses aqui na casa de 40% para boi, bezerro. Então, a gente já teve essa alta importante, a gente já está no mercado em alta do ponto de vista de preços. Agora, isso não recupera quedas, não recupera custos, não estou entrando nessa questão. Agora, em termos de preços, a gente já deu uma mudada na cara do mercado nesses últimos 12 meses. Nossa expectativa é que haja espaço para esse mercado andar mais. Quando a gente olha o que está acontecendo em 2025, agora do ponto de vista de oferta de categorias de reposição, a gente tem que lembrar de que essa reposição que está sendo vendida agora em 2025 foi a reposição nascida em 24 e oriunda da estação de monta de 2023. E aquela estação de monta em 2023, ela aconteceu em outubro, novembro daquele ano, logo depois da pior queda de preços de janeiro a agosto, desde o início do Plano Real, que foi o que aconteceu ali entre janeiro e agosto de 23. Agosto e setembro de 23, parecia que a pecuária ia acabar. Então, onde que eu quero chegar com isso? O estímulo para investimento naquela estação de monta que gerou os bezerros que estão sendo desmamados agora, já não foi grande. A gente já estava lá em 2023, no segundo ano de aumento do abate de fêmeas. Depois nós tivemos mais 24 e 25, a gente está acompanhando aqui como é que vai fechar. Nossa expectativa é que já seja um ano um pouco mais calmo de oferta de fêmeas. Então, na nossa visão, a oferta de 25, para concluir aqui, a oferta de 25 deve estar sendo menor do que a de 24. Por que que eu digo deve estar sendo? Porque esses números oficiais de oferta de bezerros, eles não existem, né? Sempre existem as estimativas, mas na nossa visão, a oferta esse ano é menor que a do ano passado de reposição.
Boa. Muito bem, obrigado pela participação de vocês aí pelas nossas redes sociais e o canal está sempre aberto para que vocês possam interagir com a gente. Meu amigo Iberville Neto, então, só para a gente finalizar, orientação pecuarista que está nos ouvindo, atenção para o comportamento principalmente da oferta. A demanda já foi dada, aparentemente a gente já entendeu o que vai acontecer com a demanda, certo?
A demanda doméstica, a expectativa é de mais calma para a segunda quinzena. Demanda externa, vamos acompanhar os números agora parciais de maio, os primeiros dados que saem agora à tarde, mas não acreditamos que deva mudar de uma toada muito positiva. E do lado da oferta, a oferta de machos ela já tem perdido força. As fêmeas estão, né, na hora extra do ponto de vista de oferta na nossa visão. Então, a hora que essa oferta de fêmeas virar, na nossa expectativa, isso deve dar um gás a mais, um espaço para esse mercado evoluir. Acreditamos em um mercado positivo para o segundo semestre, até mais positivo do que o mercado futuro está falando. E aqui não estou dando uma call para ninguém comprar, né? Mas nossa expectativa é que o mercado futuro esteja pessimista demais atualmente, frente ao que a gente deve observar lá na frente. Isso não tira a importância do pecuarista gerir o seu risco e avaliar se ele está com gado para ser vendido em algum tempo, olhar o que o mercado futuro está em algum tempo, que eu digo dentro do confinamento já, né? Olhar e avaliar o que que esse mercado futuro está proporcionando. Na nossa visão, ele não está em um momento de grandes oportunidades, mas sair do risco não deixa de ser uma opção interessante sempre, tá? Então essa seria a nossa visão. E estruturalmente, a hora que o mercado, mesmo o mercado dando uma animada, aproveitar as oportunidades de travar preços mínimos, mas na nossa visão é um ano para estar exposto a valorizações. Não é um ano para o produtor cravar o preço ali e só garantir a margem. O que já é algo interessante, mas por que que nós acreditamos que isso não seja interessante no momento? Porque na nossa visão há espaço para o mercado andar um pouco mais no segundo semestre. Se o mercado do boi for, a tendência é que o mercado da reposição ande também. E se ele tiver travado no preço de venda, ele acaba perdendo um pouco na relação de troca nessa jogada, tá?
Muito bom. Iberville, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação. Volte sempre.
Obrigado, Alexander. Conte com a gente. Um abraço a todos.
Muito bem, está aí Iberville Neto, aqui da HN Agro, trazendo as informações do mercado e as expectativas, cenários possíveis trazidos por ele. Vamos às informações do mercado com os indicadores, indicadores que encerraram na sexta-feira e, portanto, dão uma ideia aí para a gente de orientação dos preços. Datagro, que tem aí a sua atuação na B3, R$ 313,04, uma queda de 0,21%. Agrobrasil, R$ 312,67, uma alta de 0,4%. Scott Consultoria, R$ 318, preços estáveis da Scott Consultoria na última sexta-feira. E o Cepéa também permaneceu estável nos R$ 309,20. São os indicadores, portanto, sem um direcionamento, sem um rumo único aí para os preços. Existe ainda muita volatilidade nos preços, portanto, um indicador também sem uma tendência definida. Vamos ver na B3 como estão as negociações nesse momento. O mercado por lá ainda está em Mas você acompanha comigo. O boi gordo para maio, R$ 303,90, mais uma queda de 0,26%. Junho, R$ 306,75, queda de 0,21%. Julho, R$ 316,15, queda de 0,22%. E o agosto, R$ 320,80, uma queda de 0,2%. Dia negativo, portanto, lá na B3 para o boi gordo. Muito bem, vamos seguir com o nosso Pecuário e Mercado e está começando agora o Na Ponta do Lápis. Na Ponta do Lápis hoje discute um pouquinho do mercado, um mercado que não é acessível aí ao produtor rural de uma maneira geral, mas que é importante porque ele ajuda na precificação e principalmente na rentabilidade dos frigoríficos. Ele agrega valor aí à renda dos frigoríficos das indústrias. Estou falando do mercado de sebo e de couro. E, obviamente, a gente quer fazer a atualização desse mercado e quem nos ajuda é o Pedro Gonçalves, analista lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e trazendo para a gente essa discussão sobre mercado de sebo e couro, principalmente para a gente entender quais são os cenários possíveis e como os subprodutos têm auxiliado aí a garantir mais renda aí no final das contas, agregando renda aí para os frigoríficos. Conta mais para a gente o que está acontecendo no mercado nesse momento. Vamos começar falando do sebo, Pedro, que parece que tem uma concorrência aí entrando no mercado, é isso?
Exatamente. Uma boa tarde, Alex. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Perfeitamente, né? A gente está vendo esse cenário mundial bastante maluco, inclusive, né? Que acaba afetando bastante, tanto o cenário de carne bovina, cenário de sebo, couro, que são dois produtos que o Brasil exporta, e exporta bastante, inclusive, principalmente para Estados Unidos e para a China. E a gente está vendo para esse momento uma pressão vindo, né? Você falou aí um pouquinho antes sobre a pressão em cima da cotação da arroba do boi gordo, cenário entrando em maio, deve ser um cenário um pouco mais pressionado, e também acontece uma pressão de preço sobre o sebo bovino, né? Pode ficar aí cotado 6,15, 6,17, dependendo aí da região, Brasil Central, Rio Grande do Sul, onde está sendo a comercialização, mas o que a gente vê justamente uma pressão, principalmente pelo cenário de uma demanda um pouco mais enfraquecida pelo sebo, justamente porque o óleo de soja, a gente está aí falando de uma safra recorde do Brasil, né? Possivelmente aí ainda tem os números para serem fechados, mas praticamente terminada a colheita, tem um pouquinho a mais ali, 1% faltando, alguma coisa nesse sentido. E essa cotação do óleo de soja, né, começa a diminuir, a gente vê aí as negociações 5,90, 5,85 mais ou menos, um cenário bastante distinto. E o coproduto, né, tanto o óleo de soja sendo um coproduto da produção de soja e o sebo sendo um coproduto da produção de carne bovina, acabam competindo espaço, né, principalmente na questão do biocombustível. E agora essa concorrência chegou um pouco mais firme para o sebo bovino, né? Comprando o óleo de soja mais barato, acaba colocando uma pressãozinha um pouco maior para o sebo bovino. E o momento que a gente está tendo uma disponibilidade boa desses dois coprodutos.
Eu ia te perguntar justamente isso. Por que essa concorrência do sebo, que é um produto animal, com a soja, especificamente aí o óleo de soja, mas é por conta da demanda de produção de biodiesel, né, Pedro?
Exatamente. A gente vê, né? Tanto aqui no nosso país, né, essa utilização do biodiesel, se a gente pegar aí de janeiro até março, né, que seria o dado fechado pela Agência Nacional, né, pela ANP ali, a gente viu uma redução de praticamente 20% no volume de uso do sebo bovino, enquanto ali o óleo de soja está chegando na casa de 75%, 77%, quase 80% dentro da composição de matéria-prima do biocombustível. Se a gente pega também a exportação, aconteceu justamente a mesma coisa. Estados Unidos acaba comprando bastante o sebo bovino aqui do nosso país, justamente para a produção do biocombustível. E nesse momento que o óleo de soja está mais barato, os americanos também optaram por comprar mais óleo de soja aqui do nosso país. Inclusive, a compra no comparativo de março ali para abril subiu praticamente 10 vezes. Ele sairia ali de 25 para 215, 217 mil toneladas de óleo de soja. Ou seja, uma movimentação bastante agressiva por parte dos americanos. E acabou reduzindo também a exportação do sebo bovino aqui do nosso país, né?
Você falou que a exportação é um fator importante aí para o mercado de sebo. Como é que está essa exportação hoje? Como é que estão os números? Enfim, Temos aí o número do que foi exportado em abril, o fechamento já das contas, já, né, Pedro?
Exatamente. O que que a gente está vendo, né? Desde janeiro está vindo ali uma movimentação diferente, né, por parte dos Estados Unidos. Porque o que que está acontecendo, né? A indústria também percebe que a questão vai vir de uma pressão um pouco mais forte em cima da cotação da exportação aí do sebo bovino. Se a gente pega para esse momento a indústria correndo bastante, inclusive, para fazer esse atendimento, tentar exportar o máximo que tem, a comercialização, isso acaba ajudando na questão da precificação. No comparativo, ano a ano, a nossa exportação ainda está bastante grande, né? Inclusive, dobramos o volume de exportação para esse momento. Estados Unidos é, desde sempre, né, praticamente o principal comprador, 95, 97, em alguns meses chega a ser 99% do volume nosso exportado vai para os Estados Unidos. E para abril, a gente teve uma redução aí no comparativo mês a mês, né, de abril em relação a março, que também veio aí na faixa dos 20%, né, uma queda em relação a esse volume. E isso está acontecendo justamente por essa disparidade de preço com o principal concorrente, sendo aí o óleo de soja, né?
E dá para dizer que é uma tendência, Pedro?
Exatamente. É uma tendência para esse momento isso está acontecendo, principalmente pela oferta, né, disponibilidade de soja aqui no nosso país, uma safra recorde, acaba aumentando também a disponibilidade de outros coprodutos, o óleo de soja, farelo de soja, tudo mais. Tanto que a gente vê uma comercialização de farelo de soja mais aquecida para esse momento também, soja em grão. A guerra comercial China e Estados Unidos ajudou isso também, os dois compradores olharem para o Brasil como principal fornecedor de alguns coprodutos. Se a gente pega o cenário global como um todo também, a questão da falta do óleo de palma no mercado internacional acaba ajudando essa saída do óleo de soja. A Índia, né, um principal consumidor do óleo de palma, está tendo essa dificuldade de compra e acabaram trazendo volumes muito grandes de compra por parte dos Estados Unidos. Inclusive dos dados do USDA, praticamente 1000% de alta em relação ao que eles estavam esperando da exportação do óleo de soja para esse momento. E aí, os Estados Unidos exportando muito óleo de soja, precisa comprar de outro país e acaba virando o olho para o Brasil também. Então, a gente vê justamente eles matando dois coelhos com uma cajadada só, né? Preciso comprar o óleo de soja para o meu mercado interno que está necessitado, porque eu estou fazendo muita comercialização com a Índia e também já aproveito para utilizar esse produto para o biocombustível e acaba deixando um pouquinho de lado o sebo bovino nesse momento, né?
Ô Pedro, e o couro, hein? Couro também é outro subproduto importante e que agrega aí principalmente a pauta de exportação, certo?
Exatamente, né? E a gente tem que ficar bastante atento com o couro nesse momento, justamente porque nessa manhã a gente já chega aí com a notícia de que Estados Unidos e China anunciaram ali um acordo, né? Vão reduzir as tarifas por 90 dias. Vamos ver como que vai ser essa questão. Vai ficar 30% por parte dos Estados Unidos em relação aos produtos chineses. Os chineses ainda não falaram nada em questão à contra-tarifa que eles fizeram, mas isso deve trazer uma movimentação. E por que que eu estou falando disso? China é nosso principal comprador de couro bovino, né? Eles utilizam bastante, questão da indústria de moda bastante desenvolvida. China exporta para todo mundo, compra a nossa matéria-prima, faz a manufatura e acaba vendendo para todo mundo. Só que no momento em que Estados Unidos, um dos principais compradores ali dos produtos chineses, acabou iniciando essa guerra comercial, principalmente ali em março, né, que a gente teve o estopim mais grave em relação às tarifas, isso acabou trazendo danos econômicos. Vou colocar como danos, mas não chega a ser uma coisa tão pesada assim. Mas aconteceu justamente um desaquecimento da indústria chinesa. E se a indústria chinesa veio um pouco mais devagar, eles acabaram comprando um pouco menos do couro bovino e a gente vê justamente o momento de pressão por agora. É claro que a gente já está falando de um momento que a disponibilidade vai ser um pouco maior. Mas pensando também em mercado interno, com essa entrada aí do inverno, a gente vê uma parte nossa do consumo interno aquecendo um pouco mais. Mas a gente tem que lembrar, China agora. O que que vai acontecer, né? Se eles vão voltar a aquecer, vão voltar a comprar bastante, como que vai ser essa demanda? Se a gente vai ter o mercado interno e o mercado externo disputando preço para saber essa situação. Por agora, a gente está vendo uma pressão em cima dessa cotação. Aí no Rio Grande do Sul fica por volta de 1,20, né, reais aí por quilo de couro. Preço central 0,77, 0,75 centavos aí, reais, né, por quilo do produto. Mas esse momento é um momento um pouco mais de pressão em cima do couro, né?
Muito bem. Tá aí a análise do Pedro aqui para a gente. Pedro Gonçalves, analista de mercado lá da Scott Consultoria, trazendo esse mercado que muitas vezes não é da familiaridade do pecuarista, mas ele precisa acompanhar também, afinal de contas, ele precisa saber o que que vem a mais aí do mercado, né? E a capacidade do frigorífico até de se rentabilizar, né, Pedro, no final das contas. Afinal, sebo e couro fazem parte do animal que ele vende para o frigorífico, né?
Exatamente. Uma coisa que a gente sempre fala aqui bastante, inclusive, né, em momentos que a carne bovina ou a arroba do boi gordo vem mais alta, quem consegue segurar um pouquinho a margem de passar do atacado para o varejo, né, para chegar no, na comercialização final, justamente o frigorífico, porque ele tem outros produtos comercializados, principalmente aí o couro e sebo, né, dois dos principais deles, e que trazem uma rentabilidade para essa cadeia como um todo. Por mais que ele não pague diretamente para o produtor ali sobre o couro, sobre o sebo e outros produtos, né, provenientes do bovino, indiretamente ele acaba comercializando, né, trazendo essa pauta para justamente trazer uma questão de rentabilidade, cenário positivo, cenário negativo, porque se o frigorífico tiver mal das pernas também, isso afeta toda a cadeia, né, tanto o produtor quanto também o varejo, né?
Boa. Muito bom. Pedro, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volto sempre.
A gente que agradece, viu, Alex? Qualquer coisa, Scott Consultoria está de portas abertas.
Valeu, grande abraço. Até a próxima. Muito bem. Dando sequência ao nosso Pecuário e Mercado, tem agora o quadro Manejo Eficiente. No Manejo Eficiente de hoje, a gente vai discutir uma questão muito importante, a questão da suplementação mineral e não só a questão da qualidade em si, de se produzir, de se ter ali uma suplementação de qualidade, mas a questão também de disponibilizar a suplementação mineral da forma correta, de acordo com os grupos animais, de acordo com a necessidade de cada categoria. Enfim, a gente quer trazer essa discussão para vocês hoje aqui no Pecuário e Mercado. Quem nos ajuda é o Gustavo Tanuri Lotti. O Gustavo é analista técnico comercial da Quintia Brasil. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por está aqui com a gente, nos ajudando a entender, primeiro, a importância da suplementação mineral e depois a necessidade de se pensar na suplementação correta de acordo com as categorias que você tem na propriedade, certo? Vamos começar então entendendo aí a suplementação mineral, a importância dela no dia a dia da pecuária. Por favor, ajuda a gente, Gustavo.
Oi, Alex. Oi, pessoal que está ouvindo aqui junto com a gente. Bacana a gente falar desse assunto muito importante para a pecuária. A suplementação mineral, ela é necessária em diversos sistemas de criação, de formas diferentes. Então, nós pegamos aí em sistemas de criação, tanto a pasto quanto o confinamento, nós vamos ter deficiências diferentes em cada um desses sistemas. As fases de vida do animal também vão se diferenciar, seja se forem bezerros, novilhas, garrotes ou animais mais adultos. Assim também como o sexo desses animais, são macho e fêmea, estão na fase de gestação, em fase de terminação, em fase de crescimento, e bem como a finalidade produtiva desse animal. Se a gente vai ter um animal mais voltado para a pecuária de corte, animal mais voltado para a pecuária de leite. Então esses são os termos que a gente precisa, os fatores que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar numa suplementação mineral e principalmente da forma correta. A suplementação mineral não é só fornecer o suplemento para o animal. Então a gente tem cálculos, exigências nutricionais diferentes para cada fator desse que eu mencionei para você agora.
Hoje isso está claro para o pecuarista, Gustavo? É uma questão que ele leva em consideração, ou meio que ele adota uma suplementação padrão e ele espera que o resultado aconteça a partir dessa suplementação padrão?
Hoje no campo a gente vê pecuaristas de diversas formas diferentes de agir com esse termo, Alex. Então a gente sabe que tem um pecuarista que ele vai investir mais em busca de um resultado. A gente sabe que tem aquele pecuarista que vai querer segurar a mão um pouco mais também, dependendo de como o mercado está reagindo, como que o mercado vai pagar isso para ele, seja em arroba de carne ou volume de leite. Então, a gente tem que traçar a estratégia também direcionado de acordo com a situação de cada pecuarista. Então, sabemos que a realidade de uma realidade é diferente para o outro. Então, em cima disso, a gente vai traçar uma estratégia definida para ele, seja conseguindo investir um pouco mais ou fazendo uma economia, só que sempre pensando nos resultados também, que é a forma que o mercado, que o negócio dele vai conseguir sobreviver e também pensando isso no bem-estar dos animais. Então, nós não podemos abrir mão de qualquer suplementação e não pensar no bem-estar dos animais, e também não podemos deixar de pensar no lucro que o produtor vai ter no final das contas.
Muito bem. Vamos então, Gustavo, tentar dar exemplos práticos aqui, né, do que muda e por que é importante essa suplementação correta, como você bem ponderou. São várias categorias, né? Vamos começar primeiro com essa questão do pasto e confinamento. O que tem de diferente, ou o que o pecuarista tem que se atentar na diferença da suplementação?
Certo. Então, nos animais a pasto, nós já sabemos, né, que a principal fonte de consumo deles vai ser via pasto. Então, no pasto é importante a gente categorizar também a época do ano. Então, temos a época chuvosa, o pasto está de melhor qualidade, é um pasto que vai oferecer para a gente maior quantidade de proteína, de energia, bem como os minerais, macro e microminerais presentes no nesse pasto. Em contrapartida, também nós temos o período da seca, que a gente vai ter um pasto um pouco mais enfraquecido, mais seco, com mais talos do que fibras. Então, assim, isso vai necessitar para a gente uma oferta energética e de suplementação maior. Em contrapartida, também nos confinamentos, a gente sabe que os animais, toda a fonte de alimentação que ele vai ter vai ser via coxa ali, então a gente tem que pensar numa dieta completa, numa dieta balanceada total, não só nessa suplementação mineral, então oferecendo volumes, né, calculados de acordo com a exigência de cada categoria de concentrados, energético, volumoso, então teor de fibra, proteína, energia, tudo isso balanceado, de acordo com o confinamento. A gente sabe que os animais eles vão ficar menos ativos, né? O alimento vai estar disponibilizado para eles ali no coxo, então são exigências diferentes dos animais a pasto que vão ter também esse gasto, né, calórico em busca do alimento para pastejar os alimentos.
Boa. Quando a gente compara, por exemplo, as fases, né? Cria, recria, engorda, enfim. Também, nesse caso, cada etapa exige um manejo diferenciado e uma suplementação também focada por conta do desenvolvimento, Gustavo. Por que que é importante saber a suplementação correta para cada fase aí de desenvolvimento dos animais?
Com certeza, Alex. Esse é um ponto muito importante, porque, como eu falei, né, a gente só suplementar da forma correta são coisas totalmente diferentes. Então, nós sabemos, por exemplo, até dando um exemplo prático aqui, uma matriz, uma fêmea, em final de gestação, por exemplo, ela vai ter uma necessidade muito maior de minerais, por exemplo, do que um boi em fase de terminação. Então, além dela precisar, se manter viva, aumentar sua produção, ela vai precisar também gerar um novo bezerro. Então, vai ser muito diferente da necessidade, por exemplo, de um animal que está em terminação, onde ele precisa se manter vivo e ganhar peso. E da mesma forma também para novilhas, aqui, por exemplo, citando novilhas e garrotas, citando um exemplo prático, também elas vão ter essa necessidade para crescimento. Além da manutenção, ela vai ter necessidade de crescimento, as fêmeas em gestação para a produção de novos bezerros e os machos em terminação para ganho de peso.
E isso, esse detalhe está na formulação da suplementação.
Exatamente. É a quantidade que a gente vai oferecer, seja dos minerais, da proteína ou da energia no componente da dieta. Não só da suplementação, mas como da dieta como um todo.
Ou seja, precisa ficar atento no conjunto, e quando ele está atento a essa suplementação correta, de acordo, obviamente, com a fase, com o sexo e com o modo, né, de preparo desses animais, o resultado é melhor. Isso é correto dizer? A produtividade aumenta, Gustavo?
Sem dúvidas, né? A gente busca a suplementação hoje, a gente diz que a suplementação ela é obrigatória para qualquer produtor, para qualquer fase da vida do animal, qualquer sistema de produção. A gente vai conseguir diferenciar na categoria que esse animal vai estar sendo produzido, mas os resultados são sempre satisfatórios se fizermos o protocolo de maneira correta, porque os animais necessitam disso. Então, um animal que vai estar uma suplementação em déficit, por exemplo, Ele não vai se encontrar nas condições ideais de manutenção de vida, ele vai estar um apetite depravado, por exemplo, ele vai estar de forma debilitada. Então, assim, o animal não vai conseguir entregar para a gente o máximo do potencial produtivo dele. Hoje a gente sabe que, aliado com uma suplementação e com a nutrição correta, a gente tem toda a parte da estrutura, né, onde está, se está de acordo com o estresse calórico, estresse térmico, por exemplo. A gente tem esse potencial genético do animal também. Então, muitas vezes a gente vê animais com excelente potencial genético que não conseguem chegar no máximo deles, justamente por conta de uma dieta mal formulada, uma dieta desbalanceada, com ou falta ou excesso de minerais, por exemplo.
Muito bem, portanto, fica muito claro aqui nessa nossa conversa que a suplementação mineral não é uma receita de bolo. Ela precisa ser personalizada e de acordo com a necessidade que cada fazenda tem ali com seus animais. Quem define isso é o próprio pecuarista, obviamente, mas ele precisa de um apoio técnico, né, Gustavo?
Isso, a gente fala que a gente faz essa parte dessa consultoria, essa assessoria para o produtor, muito personalizada, né? Sabendo também da questão do investimento que ele vai conseguir colocar na propriedade dele. E no final das contas, assim, no final de toda essa conversa, a decisão final fica sempre com o produtor, Alex. Então é importante dizer assim: a gente passa o nosso recomendado, a gente passa a nossa receita de bolo para aquela fase da produção. Mas ele também tem autonomia para decidir se ele vai usar dessa forma ou não. A gente consegue também conversar, mudar, adaptar de acordo com a realidade dele. Então, assim, não é nada escrito na pedra. A gente consegue adaptar para ele da forma que ele quiser, da forma que ele precisar, na verdade, mas também sabendo das exigências dos animais. Então, assim, pensando também na questão produtiva dos animais. E também nessa questão de quanto o produtor vai conseguir colocar lá dentro da propriedade dele. Então a gente tem que chegar nesse meio termo entre produtividade e rentabilidade para o produtor.
Boa. Muito bom. Gustavo, obrigado, viu? Obrigado pela participação conosco, pelos esclarecimentos. É sempre bom ter o tema discutido. Afinal de contas, a gente entende que cada ajuste, cada ponto positivo a mais na criação dos animais dele é um resultado melhor lá na frente. Volte sempre, Gustavo.
Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço. Agradeço a todo o pessoal que está ouvindo aí junto com a gente. Fico à disposição para as próximas. Muito obrigado.
Muito bem. Está chegando ao fim mais uma edição do Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site, também pelo nosso canal no YouTube. Grande abraço para você. Amanhã a gente se vê. Afinal de contas, a semana está só começando. Até lá!